Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que escolhe iniciar o seu domingo na companhia do programa Eclésia. Este não é um domingo qualquer, é o dia em que a certeza da ressurreição para os cristãos se celebra, se afirma e se quer concretizar na vida. Quer-se concretizar no seu horizonte e nos seus gestos, nos mais pequenos, que preenchem a doação cotidiana e também aquela que se acredita que pode transformar. Hoje é domingo de Páscoa. Na nossa companhia está um jovem, podemos dizê-lo, tem 25 anos, mas horizontes largos na procura e na gratuidade. Rodolfo Nona foi durante 2 anos responsável nacional pelas equipas jovens de Nossa Senhora, um movimento juvenil que propõe a fé em Deus e a devoção a Nossa Senhora. Licenciou-se em gestão, fez um mestrado em finanças. Com 25 anos, trabalha como consultor, mas com a vida estabilizada, muito focado profissionalmente, decidiu parar durante uns meses, 4 concretamente, e decidiu rumar ao Médio Oriente com um objetivo: estar junto de quem na Síria é igual a si, mas vive num contexto de guerra. É sobre esta motivação e sobre o que lá encontrou que vamos nesta manhã estar à conversa com o Rodolfo Nona. Bom dia, Rodolfo. Obrigada. Bom dia. Por estar connosco. Boa Páscoa para si.
Muito obrigado.
Celebramos este dia. Como é que inicialmente lhe surgiu esta ideia de ir à Síria?
Bom dia, antes de mais, obrigado por me convidarem. Na verdade, eu nunca tive muito uma inspiração mediática para querer ir ao Médio Oriente. Eu apetecia-me fazer uma pausa do meu trabalho, apetecia-me fazer uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, eu gosto muito do meu trabalho, mas ao mesmo tempo estava a precisar de fazer algo diferente, ter uma perspectiva diferente.
Olhar para a sua vida com outros olhos.
Sim, olhar para a minha vida e não necessariamente isso, mas não só isso, mas olhar para a vida também de outras pessoas. E estava a precisar de uma experiência um pouco diferente.
Mas porquê a Síria? Porque há tantos cenários que apelam ao voluntariado, que apelam à gratuidade, até cá em Portugal. Porquê a Síria?
Eu, por ter sido responsável das equipas de jovens de Nossa Senhora, conheci um pouco jovens por todo o mundo que estavam ligados às equipas e muitos outros que não estavam, e uns desses jovens eram também do Médio Oriente. Portanto, eu conhecia de uma forma muito próxima jovens do Líbano, de uma forma um bocadinho menos próxima, porque acabava sempre por ser ou por Skype ou pelo que fosse, mas conhecia também jovens da Síria, e portanto todas as histórias que eu ouvia não eram histórias a uma macro escala mais mediática, não era estatística, não eram notícias, mas eram histórias concretas de pessoas concretas que eu conhecia, e para mim tornavam todo este conflito do Médio Oriente, em particular da Síria, tornavam este tema muito pessoal e faziam com que eu tivesse um olhar um pouco mais pessoal para este tema.
Na preparação desta entrevista, deste nosso encontro, pude perceber que a ideia de estar junto de pessoas que em tudo são iguais a si Rodolfo, mas que vivem um contexto de guerra que não pediram, era um chamamento muito forte em si. É verdade?
Sim. Nesta altura, antes de eu ir, e um ano antes de eu ir, mais coisa, menos coisa, começou-se a tornar, e ainda bem, muito o tema dos refugiados começou-se a tornar muito mediático, começou-se a falar muito sobre isso, mas para mim, mais do que ir ao sítio para onde as pessoas estavam a fugir, a mim fascinava-me, ou fascinava-me não é necessariamente a melhor palavra, mas sentia-me chamado a ir ao sítio de onde as pessoas estavam a fugir e de perceber se estes meus irmãos também estão lá e vivem lá e têm a vivência deles e têm todo este problema que é a guerra, mas ao mesmo tempo eles vivem lá e estão lá, porque é que eu não hei de estar ao pé deles e porque é que eu não hei de poder viver também, ou pelo menos ter a noção do que é viver ao pé deles, e pronto, e essa foi uma das minhas motivações mais fortes para ir, de facto.
Questionado sobre como é a Síria, como é concretamente Damasco e Alepo, as cidades onde esteve na Síria em outubro e novembro do ano passado, 2017, qual seria a primeira imagem que lhe vem à cabeça?
A grande primeira imagem que eu tenho e que contrastou muito com a minha expectativa, é a quantidade de vida e a quantidade de gente que eu encontrava na rua, e a quantidade de sorrisos e a quantidade de pessoas que iam ao mercado comprar a sua comida, ou que estavam só na rua, ou que estavam com os amigos sentados à porta de um café a fumar xixa, que é o programa da partir das 5 da tarde, encontra-se muita gente ali na rua, e a quantidade de dinâmica e de vida que existia foi para mim a primeira imagem, especialmente porque pela mensagem que isso revela, que é, nós não só não desistimos, como queremos continuar a viver e gostamos da vida tal
apesar
como...
Apesar de todos os destroços que temos à volta.
Apesar de todos os destroços e de toda a dificuldade e de todas as histórias horríveis que eu ouvi, a mensagem era sempre a mesma, era, mas apesar de tudo, nós gostamos da vida e queremos continuar a viver e fazemos questão de viver. E isso para mim foi assim a primeira grande imagem.
E é possível viver lá nessas condições? O que é que o Rodolfo conseguiu perceber?
É possível no sentido em que, de facto, existe muita destruição, muita guerra, muita dificuldade, mas que existe esta vontade, existe, e é muito evidente, e estas pessoas fazem questão de continuar a viver e, dentro das precauções que têm de tomar, ao mesmo tempo têm muito esta vontade de querer ter uma vida cheia mesmo neste contexto.
Que tipo de precauções? Porque a vida, apesar de querer ser rotineira e cotidiana e diária, e a vida continua, há adultos, há crianças, apesar de muitas delas terem o seu percurso escolar interrompido, há uma vida que quer continuar a acontecer. Mas o que é que sobressalta esta vida?
Eu acho que há vários graus de destruição ou de dificuldade. É preciso muito um apoio humanitário e de intervenção imediata porque de facto se esta intervenção não existe e não existir, estas pessoas morrem, não têm hipótese. Portanto, umas conseguiram, através de alguns movimentos migratórios, resolver o problema por si próprios, que é tanto os que conseguiram migrar, por exemplo, para Damasco, ou mesmo os que migraram para fora do país, nesta lógica toda dos refugiados, mas aqueles que não tiveram essa hipótese, das duas uma, ou de facto existe este apoio humanitário que nesta lógica de emergência consegue apoiar.
Que é feito por muitas organizações não-governamentais, algumas até ligadas à Igreja, Caritas,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente, a ajuda à Igreja que sofre.
Os serviços jesuítas aos refugiados também.
A JRS, a Unicef, eu vi lá muitas, muitas caras, muitos coletes. Muitos coletes, exatamente, tal e qual. E pronto, e porque de facto aquilo que eu conseguia observar é que aqui não estamos a falar de um voluntariado, aspas, com tudo o que isso tem de bom, não é algo pontual nesse sentido. Aquilo, se não tiver altamente estruturado e a funcionar e lá com as pessoas todos os dias 24/7, aquelas pessoas morrem, não tem hipótese. E pronto, e nesse sentido, de facto, há um papel importantíssimo destas organizações lá e acabam por apoiar as pessoas que não têm hipótese nesse sentido de sobreviver de outra forma.
Estamos à conversa com o Rodolfo Nona sobre esta experiência de ter parado a sua vida, digamos assim, parado a sua vida aqui em Portugal. O Rodolfo Nona é consultor, estava a trabalhar, mas decidiu durante 4 meses da sua vida parar e ir concretamente à Síria, a esta região do Médio Oriente que nos chega pelos tantos relatos da comunicação social e que há 7 anos vive em guerra. Vamos continuar a conversa com ele. Continuo desse lado, fazemos agora uma pausa para a música. Escutamos Miguel Araújo.
E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas, do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricocheta refazesse em 7 nuvens gota a gota. E era de repente o rio num só rodopio a subir um monte e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquela aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remédio. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
É o programa Eclésia que lhe faz companhia neste domingo de Páscoa. Estamos à conversa com o Rodolfo Nona, ele que esteve recentemente na Síria, concretamente em Damasco e em Alepo, para testemunhar junto de muitas pessoas que doam a sua vida junto daqueles que mais precisam. Pessoas que vivem há 7 anos por causa de um conflito que envolve forças do Estado Islâmico, forças rebeldes e também forças governativas da Síria. Rodolfo Nona decidiu ir lá, passar um tempo da sua vida. Não foi muito, mas foi o suficiente e elucidativo para estar aqui com a Eclésia a testemunhar isto que viveu. Rodolfo, obrigada por mais uma vez continuar connosco. O Rodolfo, de facto, esteve lá. Nós já abrimos um bocadinho essa porta há pouco, quando conversávamos das várias organizações que estão no terreno a ajudar, de facto, quem precisa. O Rodolfo foi muito também porque contou com a ajuda de quem está lá no terreno. O que é que isso lhe diz do acompanhamento de quem está lá no terreno 24 horas por dia, 7 dias por semana?
Da importância. Tem graça. O processo de funcionamento de quase todas estas organizações, fazendo depois coisas diferentes, é relativamente semelhante. É quase um centro, uma sede que coordena recursos e que tem lá armazéns e o que for, e depois todas têm uma ação muito local nos vários bairros. E o processo é sempre o mesmo, é sempre um primeiro passo de saber quem são as pessoas e fazem um registro de toda a gente, por família, por crianças, sabem tudo, sabem as necessidades médicas, necessidades de casa, necessidades de alimentação, de roupa, o que for. Fazem esse levantamento todo e depois a sua ação é muito concreta e específica e direcionada para as necessidades específicas de cada família. E é uma importância espetacular porque este lado mais humano e mais psicológico também é um ponto fulcral, não é só uma satisfação nas necessidades básicas de alimentação, de o que for.
Porque há muitos traumas.
Exatamente, tal e qual, porque há muito trauma, há muito esta lógica de quase, especialmente nestas zonas mais destruídas, de quase de desistência, ou de, se pode não ser desistência, mas deixam de ter uma ambição, deixam de olhar para a vida com uma forma de uma perspectiva de futuro e passa a ser uma lógica de como é que eu vou sobreviver hoje. E a verdade é que, mais dia, menos dia, se Deus quiser, a guerra vai começando a acabar e tem de haver esta perspectiva de precisamos de reconstruir o nosso país e ter esta lógica de futuro é muito importante. Este acompanhamento mais pessoal, mais emocional e não necessariamente com esse âmbito, mas só eu estar à frente de uma pessoa e tratá-la pelo nome e saber quem é que ela é e onde é que ela vive.
Qual a sua história?
Qual a sua história, qual a sua bagagem, é um ponto absolutamente fundamental.
Muitas vezes, de relatos que nos vão chegando destes territórios do Médio Oriente, relembro há pouco tempo, aqui na Eclésia, falámos com a irmã Irene Guia, que esteve 17 meses no Kurdistão iraquiano, e ela própria dizia que deixe-me colocar esta expressão, uma imagem de marca das pessoas do Médio Oriente, de facto, é o acolhimento. O grande acolhimento que nos dão, tudo aquilo que têm e não têm é dado a quem as visita
é
e quem está com elas.
Eu confirmo. A sensação que eu tive foi a mesma sensação de quem vai ao interior do país, que é esta lógica de acolhimento total, eu abro as minhas portas, quero que te sentes na minha mesa, vou-te dar comida até rebentares e vou falar e vou ficar a conversar contigo durante as próximas 5 horas seguidas. No fundo, gostavam muito de saber a minha história e gostavam de me acolher e de me perguntar coisas e de me contar coisas.
Numa necessidade de ter um relato de quem tem uma vida normal?
Acho que em duas vertentes. Acho que há uma vertente mais normal, no sentido em que eles não estavam tão preocupados em saber o que é que faz aqui um português e quem és tu, mas mais numa lógica de fiz um amigo novo e gostava de conhecer e de saber mais sobre ti, quase como se fosse outro sírio ou o que fosse. E, portanto, essa lógica também era interessante, porque eu senti-me muito acolhido nesse ponto. Mas, de facto, depois havia todo o outro lado da moeda, que era a minha visão enquanto ocidental. Ou seja, não necessariamente enquanto português, porque como dizia isto, eles próprios muitas vezes nem sequer sabiam onde é que era Portugal ou sabiam que era mais ou menos ali para aqueles lados, mas não tinham muita noção. Portanto, ainda mais do que um português ou o que for, pronto, sabiam o Cristiano Ronaldo, obviamente.
Linguagem universal.
Mas gostavam de saber o que é que faz aqui um europeu, o que é que faz aqui um turista, o que é que faz aqui alguém que não é local. Porque, especialmente, um miúdo que na altura tivesse 18 anos, quando eu lá tive, quando começou a guerra tinha 11 ou 10. E, portanto, perguntavam muito o que é que eu estava ali a fazer, qual é que era a minha história, como é que nós olhávamos para eles. Tem graça, era uma pergunta que me faziam, que é como é que vocês olham para este conflito, como é que vocês olham para nós, como é que...
Porque esperam uma resposta mais efetiva da comunidade internacional. O Rodolfo sentiu isso?
Não, eu diria que é mais numa perspectiva de querer perceber como é que o mundo em geral olha para este conflito. Atrevo-me a dizer como nós olhamos para eles também. E, portanto, acho que esta perspectiva que o mundo ocidental em geral tem sobre o Médio Oriente também é muito limitada. Não conhecemos a realidade, não sabemos quem é que decide, não sabemos... Conhecemos as coisas em grandes blocos. Acontece isto na Síria, acontece isto na Arábia Saudita, acontece, mas não temos muita noção. E eu sinto que eles olham para o Ocidente um pouco da mesma forma, de uma forma de quem não conhece muito bem. E isso foi uma coisa engraçada que eu percebi, que foi a quantidade de problemas ou de coisas que poderiam ser resolvidas só por haver este contacto e esta aproximação. A quantidade de coisas que eu aprendi só por estar lá a falar com eles e a quantidade de coisas que eles aprenderam só por eu ter ido lá e falar com eles.
Que história, que rosto, que criança, que adolescente ou que família é que guarda desde novembro do ano passado, quando lá esteve?
Isso é uma pergunta difícil. Eu guardo, na verdade, muitas caras, muitas pessoas, muitas famílias. Eu, enquanto estive em Damasco, estive lá metade do tempo, vivia com umas irmãs que era a comunidade delas. E, apesar de eu não passar os meus dias com elas, almoçávamos sempre juntos. Às vezes jantávamos, nem não era sempre, mas almoçávamos sempre juntos. E então tínhamos muitas conversas e falávamos tudo e mais alguma coisa. E tem graça, porque eu acho que nunca fui tão bem acolhido na vida como por estas 5 irmãs. E no final, quando eu me fui embora, porque eu estive em Damasco, depois em Alepo, voltei para Damasco para me ir embora. E quando eu voltei para Damasco da segunda vez, fizeram-me um jantar de despedida só para mim, deram-me presentes e essas coisas todas. Depois fui conhecendo mais uma outra pessoa. No fundo, lá em Damasco conheci também um jovem, que era o Tony, que assim que eu cheguei lá, ficámos logo amigos e às tantas levava-me a dar umas voltas de carro e a conhecer Damasco e por aí fora. E tem graça, porque ele é de uma origem muito, muito humilde, e portanto eu fui à casa dele a Damasco jantar, e às tantas eu entrei pela casa dele adentro, e aquilo basicamente eram paredes que caía cimento, e tinha uma sala toda minúscula e assim umas casas de banho, uma cozinha e o que for, que se nós tivéssemos essa percepção cá em Lisboa, se fôssemos a uma casa semelhante, acharíamos, o que é que se passa aqui, isto é absolutamente horrível, ninguém consegue viver assim. E ali é relativamente comum em algumas zonas, e portanto retirava tudo o que era acessório e concentrava-se na relação e na pessoa que tínhamos à frente, e tudo o resto passava a ser indiferente. E basicamente eles fizeram, quando eu fui lá jantar, fizeram batatas fritas, que era assim a melhor coisa de sempre, e foi assim uma loucura. E passei lá uma noite muito engraçada com ele e com a família dele, e de ouvir as histórias e tentarmos falar em quatro línguas ao mesmo tempo, depois havia sempre essa barreira linguística que era um problema. E pronto, e a família do Tony também foi algo muito marcante. Depois, só para terminar, em Alepo tive a sorte de passar 3 dias a visitar famílias, e só visitava famílias. E não houve nenhuma que me tenha marcado especificamente, porque todas me marcaram à sua maneira, mas tive muito esta oportunidade de entrar na casa das pessoas e conhecer a realidade delas, literalmente onde elas estão. Não eram só histórias que eu ouvia, mas era ir...
É entrar na casa delas.
Exatamente.
E nas suas vidas.
E delas me dizerem, olha, chega aqui à varanda, estás a ver do outro lado da rua, estás a ver aquele prédio, no dia X do mês Y caiu ali uma bomba, e ali moravam estas pessoas, e aconteceu esta história, e ouvir estas histórias concretas e particulares, para mim, ainda mais do que ver a destruição em larga escala, para mim era ainda mais impressionante. Era quando alguém se virava para mim e me dizia, olha, neste apartamento morava a Maria, e neste dia aconteceu isto, e ela tinha estes filhos, e aconteceu esta história, e ouvir as pessoas a contar isto de uma forma tão individual e tão concreta, para mim foi das coisas que mais marcou do tempo que eu lá estive.
É Rodolfo Nona que está nesta manhã de domingo, neste domingo de Páscoa, aqui no programa Eclésia. Estamos a falar sobre estas memórias, sobre esta carne viva, deixe-me colocar esta expressão, que viveu durante algum tempo na Síria, concretamente em outubro e novembro do ano passado. Rodolfo Nona está connosco nesta manhã para nos recordar e nos concretizar aquilo que lá viveu e aquilo que lá encontrou, que importa não calar aqui em tantos contextos do Ocidente. Continuo desse lado, fazemos uma pausa para a música, agora para escutar Carminho.
Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Fui lá e ainda lá.
Estranho.
Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que é o programa Eclésia que lhe faz companhia, como habitual, todos os domingos de manhã, aqui na Antena 1. Hoje na nossa companhia está Rodolfo Nona, um jovem de 25 anos que decidiu fazer uma pausa na sua vida durante cerca de 4 meses e foi até à Síria. Esteve em Damasco, esteve em Alepo, conheceu muitas histórias, conheceu muitas pessoas que sofrem com a guerra na Síria há 7 anos, mas conheceu também muitas pessoas que tiram tempo da sua vida, que dão a sua vida para ajudar quem mais precisa. Rodolfo, cerca de 4, 5 meses depois, o que é que lá viveu, de facto, que tenha sido refundante para si?
Para mim foi a experiência de ter estado lá e ter pisado aquelas terras e ter conhecido aquelas pessoas e aquelas histórias de dificuldade, de alegria e ter podido almoçar com elas e partilhar alegrias com elas. Para mim foi o que fez tudo valer a pena, porque de facto, mais do que outra coisa, permitiu-me ter uma perspectiva sobre o mundo e sobre a vida completamente diferente.
Hoje celebramos a Páscoa, Jesus ressuscitou para os cristãos, essa é a certeza que hoje se concretiza neste domingo. Muitas vezes se fala de ressurreição, mas acaba por ser difícil de explicar. Eu pergunto-lhe, Rodolfo Nona, na sua experiência destas semanas que passou na Síria, os encontros que teve, a doação que recebeu, a doação que fez, pode-se explicar a ressurreição dessa forma?
Pode, claro. E eu gostava de contar uma história.
Claro.
Eu tive 10 dias aproximadamente em Alepo e numa das zonas em que eu tive a oportunidade de visitar, havia uma zona que tinha coladas 3 igrejas de 3 ritos diferentes, mas eram literalmente na mesma rua, portanto até estavam umas viradas para as outras, o que até é uma imagem bonita de vivência e de partilha em comum. E essa zona foi atacada uma vez durante a guerra e caiu uma bomba, aliás, caíram múltiplas bombas ali na zona, mas uma delas caiu mesmo no centro de uma das igrejas e basicamente destruiu a igreja vindo de cima e depois destruiu a própria igreja em baixo. E portanto, durante muito tempo, foi um golpe duro para as pessoas e durante uns meses antes do Natal foi rearranjada aos mínimos olímpicos e foi montada para ter pelo menos dar para celebrar uma missa lá. E no dia de Natal foi a primeira vez que celebraram missa naquela igreja que tinha sido destruída. E foi um efeito espetacular, porque a igreja estava a céu aberto. Portanto, basicamente, tudo em baixo foi arrumado, rearranjado, mas não deu para reconstruir a igreja. Portanto, estava a igreja a céu aberto. E que estava uma noite espetacular. Foi uma missa muito bonita, segundo contam. Era a imagem da ressurreição. Isto é a imagem de que a vida sobrepõe-se à morte e, portanto, este Cristo que morreu e que ressuscitou, como vivemos no dia de hoje, que morreu e que ressuscitou para nos salvar, isto foi a imagem que eles viviam ali, que era uma igreja que foi completamente destruída e parece que a morte venceu, mas na verdade no final do dia ganhou vida. E eu tive muita oportunidade de ter vivências muito, muito parecidas com esta. Houve um dia que estava a visitar um centro que era um centro jesuíta na altura, que foi completamente destruído, e eram imagens mesmo impressionantes. Até na altura, no sítio onde estava a capela, havia um Cristo sem braços e a parede toda baleada, portanto aquilo era mesmo impressionante. E no meio da destruição toda havia uma planta, não era uma planta, era assim uma árvore pequena, a nascer lá no meio. E eu lembro-me estar com umas pessoas que estavam emocionadas a olhar para aquilo, porque de facto aquilo representa-nos a nós, aquilo tem de nos representar a nós. No meio desta destruição existe vida e existe esperança. E é engraçado ver como aquelas pessoas se agarravam tanto a este tipo de mensagens ou de sinais, porque de facto é muito uma mentalidade que eles querem muito ter e querem muito lutar por isto, e vê-se muito em coisas concretas, desde todo o apoio humanitário que existe. Uma pessoa passeava no centro das ruas e estava sempre alguma coisa a ser construída ou a ser pavimentada, portanto há muito esta ideia de esperança e de não desistir, que eu acho que vem muito alimentada por esta ideia de ressurreição. Portanto, é mais profundo do que está destruído, vamos construir, é muito mais profundo do que isto. Aquele pavimento que eu estou a pôr agora, isto não representa uma pedra, isto representa a vida, não é? E de facto ali é muito evidente a importância e não só a importância, mas a vivência concreta do que é a ressurreição.
Isso, com os pés agora na cidade de Lisboa, dá-lhe uma responsabilidade grande também pela forma como aqui deve viver a ressurreição.
Claro. É uma coisa que já era clara para mim, mas que agora é ainda mais evidente, que é o quão parecidos nós somos. E, portanto, esta responsabilidade vem mais da ideia de concluir que somos iguais e semelhantes, e não tanto numa lógica de eu tenho de dar valor ao que tenho e para fora. Claro que temos de dar valor e claro que, ao mesmo tempo, temos uma sorte enorme e uma responsabilidade enorme também. Mas mais por isto, mais por perceber que aqueles meus irmãos estão lá no meio da guerra, se eles fazem das tripas coração para conseguir celebrar uma missa, para conseguir viver a sua vida de fé, muitas vezes melhor do que eu próprio faço, ou até quase sempre, na verdade, a responsabilidade vem nesse sentido de perceber que eu também sou chamado a isso, eu também sou chamado a fazer esse caminho, e aquelas pessoas pegam em cruzes tão grandes, como é que eu não sou capaz de pegar na minha cruz pequenina, não é? Eu acho que a responsabilidade vem daí.
Rodolfo Nona, muito obrigada por ter estado connosco neste domingo de Páscoa a partilhar aquilo que viveu e a partilhar a certeza da ressurreição. Muito obrigada, boa Páscoa para
obrigado
si.
Obrigado, boa Páscoa para todos.
Vamos ficar a ouvir uma música proposta por Rodolfo Nona, que foi o convidado desta manhã do programa Eclésia, Luz Terna e Suave, as equipas jovens de Nossa Senhora.
Que importa, Senhor, se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar, se sobre mim levar pousada a clara luz do teu olhar. Hoje te peço, Senhor,
A cada domingo, o programa da Igreja Católica traz-lhe uma meditação a partir das leituras que pode escutar nas Eucaristias deste dia. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala neste domingo de Páscoa.
Cristo ressuscitou, aleluia! É o grito da liturgia deste domingo de Páscoa. O Evangelho da Missa do Dia coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida nova, e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta. A este discípulo não escandaliza nem espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira, viu e acreditou. A ressurreição de Jesus prova precisamente que a vida plena, a vida total, de transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas, passa pelo amor que se dá, com radicalidade, até às últimas consequências. Garante-nos que a vida gasta a amar não é perdida nem fracassada, mas é o caminho para a vida plena e verdadeira, para a felicidade sem fim. É nessa direção que deveria ser conduzida a caminhada da nossa vida. Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição, o próprio Jesus, é depositada em nós. Revestidos de Cristo, somos nova criatura. Estamos, portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a vida total, quando ultrapassarmos a barreira da morte física. Aqui começa a nova humanidade. Os outros textos da liturgia dão-nos indicações precisas quanto a esta centralidade da nossa vida em Cristo. A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que passou pelo mundo fazendo o bem e que por amor se deu até à morte. Por isso Deus ressuscitou-o. Os discípulos testemunhas desta dinâmica devem anunciar este caminho a todas as pessoas. Aí está um desafio para todos nós hoje, tantas vezes mergulhados num ambiente que não sintoniza com este novo dinamismo de ressurreição. A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova até a transformação plena. O Evangelho da Missa da Tarde deste dia de Páscoa, com o episódio dos discípulos de Emaús, convida-nos igualmente a reconhecer a presença do ressuscitado em todas as situações da vida, mas sempre a partir da sua presença sacramental, como palavra e como pão eucarístico. Já agora, lembremos que uma maneira simples de testemunhar a nossa fé na ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, é para nós cristãos não falar de domingo, como fazendo parte do fim de semana. Para nós, o domingo não é o fim da semana, mas o seu começo, o primeiro dia, o dia do Senhor. Que assim seja nesta Páscoa e para sempre.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que os programas da Igreja Católica estão disponíveis no portal de informação agencia.eclesia.pt. Amanhã estamos de volta à sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Vamos trazer-lhe ao longo da próxima semana testemunhos de ressurreição. Mais logo, pelas 13h30, o programa 70x7 leva-lhe a vivência de tanta gente diferente que aceitou testemunhar a sua fé no encontro Fates Night Out. Não perca na RTP2. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo nesta manhã de domingo. Muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo de Páscoa e viva a ressurreição na sua vida. Até amanhã.